No mundo alado, colorido, com cantos que penetram nossas almas, a observação de aves traz ao praticante uma experiência imersiva e profunda, através de um contato puro com a natureza, onde teremos momentos únicos em busca desses pequenos seres que por vezes estão tranquilos a cantar no alto de nossas florestas. As aves são fontes de inspiração para poetas, músicos, pintores e guias, e é sobre a prática de observação de aves que a gente vai trocar uma ideia hoje aqui na Rádio Outdoor. Eu sou o Newton Nogueira e eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Então, seja bem-vindo, Roberto Botelho. É um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado por aceitar bater esse papo.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí na Rádio Outdoor. Eu estou aqui em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Como começou a minha história, né? Na década de 80, eu queria ser veterinário. Então, já tinha um viés para gostar de bichos, né? Então, sempre gostei de cachorro, gato, enfim. Mas, então, eu esbarrei num processo que até hoje me deixa tonto, que é tirar sangue. Nem o meu sangue eu não consigo ver quando vou fazer exame de sangue. Então, aí esbarrei nessa questão do sangue, de ser veterinário. E aí, cara, não deu certo, segui em frente, mas com aquele viés que sempre gostando de bicho. Salvo sapo de estrada, cobra, para o carro para tirar a cobra do meio da estrada, ajudo o cachorro, gato, ajudo tudo que eu vejo pela rua para não ser atropelado nas estradas. Então, em 1986, quando eu resolvi não fazer mais vestibular para veterinária, eu comecei um outro processo que foi fazer a psicologia. Também a psicologia, fiz o vestibular e aí esbarrei lá nos padres, porque a PUC fazia psicotécnico. E eu esbarrei lá na religião, o preconceito lá naquela época da religião. Que religião que tu era? Eu não tinha religião, não sou católico, não praticante, mas os caras queriam que tu fosse para fazer psicólogo. Tinha que ser católico, né?
Ah, é.
É. Então, aí eu desisti também. 2011, para a gente dar uma encurtada, enxugada nessa história toda, em 2011, eu fui contador durante 11 anos. Fui contador. Tive no escritório de contabilidade 11 anos. Em 11 de 2011, eu resolvi jogar tudo pro ar e vim embora para São Francisco de Paula. A minha esposa já estava aqui, a nossa história é comprida, é de 91. A gente se encontrou em São Chico em 2011. Eu vim visitar ela em 2011, novembro de 2011, eu vim visitar ela. E nunca mais voltei para Porto Alegre.
Olha aí.
Então, aqui já estou aqui há 12 anos, em São Francisco de Paula. E estou aí, cara. Vivendo a vida doidado, como diz o outro.
Muito bom. Mas para quem não sabe, São Francisco de Paula, ele está situado aonde? Né? Onde que é São Francisco de Paula? O que que tem aí?
São Francisco de Paula fica na Serra Gaúcha. Todo mundo conhece Gramado, né? Por causa que a mídia coloca Gramado. Então nós estamos ao lado de Gramado, a 44 quilômetros de Gramado. Serra Gaúcha, estamos numa altitude de 985 metros do nível do mar, a 115 quilômetros da capital, Porto Alegre.
Uhum, perfeito. E aí, então, quer dizer que, aí já, na sua introdução, eu tinha uma pergunta para fazer, que assim, qual que foi a virada de chave, né? Que é o que a gente sempre pergunta. Ontem, no programa anterior, eu conversei com a Lucimara, e ela, a gente estava falando sobre viagens e tal, ela trabalhava no mundo corporativo e resolveu largar tudo e viajar por um ano sem parar e tal. E a minha pergunta para ela foi, meu, para todas as pessoas tem uma chave. Você falou que trabalhava com a parte de contabilidade, tinha vontade de ser veterinário, depois foi para psicologia e teve esse impasse com lance religioso, que é incrível, né? Você querer relacionar uma psicologia com lance religioso. Mas, no final das contas, qual foi a sua virada de chave, assim? Qual foi o processo para você sair fora de Porto Alegre e falar, não, meu, chega, vou atrás do meu amor ali, da minha vida, e vou sair fora disso aqui que eu estou vivendo para viver em São Francisco de Paula e me tornar posteriormente um guia de observação de aves, ser um empreendedor da prática de um empreendedor de hospedagem aí na região. Qual foi esse processo que você passou?
Tá, então foi assim, ó. Deixa eu voltar, que eu tô fugindo um pouco do roteiro, porque eu não gosto muito de coisa escrita. É muito mais fácil a gente falar do que tá com coisa escrita,
Com
né?
certeza.
Assim, ó. Então eu vou retornar na anterior, tá? São Francisco de Paula está situado na região norte do estado, tá? Divisa com Santa Catarina, Praia Grande aqui, né? Para nós, tá? A cidade tem 23 mil habitantes, certo? A gente está. A cidade, o município é bem pequenininho, como eu digo, pequenininho no sentido de. É o quarto maior estado do Rio Grande do Sul. Tem 3.294 quilômetros quadrados.
Olha aí.
Faz divisa com 11 municípios, né? Então a infraestrutura da cidade é boa, bons restaurantes, bons hotéis, boas pousadas. E cara, o que que fez essa virada de chave? Eu vindo para São Francisco de Paula, para dizer essa virada de chave, para mim é mais um gatilho do que a virada de chave. Quando eu vim para cá, a gente falando da pousada, né? A pousada então foi a gente, a pousada já existia, tá? Nós pegamos ela detonada, destruída, e fizemos então uma reviravolta. Eu saí com pouco dinheiro de Porto Alegre, da minha rescisão, e investi tudo aqui. Em relação à minha esposa hoje, nossa história é de 91. Em uma brincadeira, quando ela ainda tinha o Orkut, né? O Orkut, é o SMS, né?
Tem gente que escuta esse podcast que nunca ouviu falar sobre isso.
O Orkut. E aí, então, encontrei no Orkut um amigo em comum nosso. E eu perguntei para ele, cara, tu tem o telefone, endereço da Sandra? E sim, cara, eu não tenho. Ah, cara, se tu achar, tu me passa. Eu tô com saudade dela, que faz muitos anos que a gente não se vê, né? Enfim. E o cara foi, já sabia onde ela tava, passou. Senhor Sandra, o Roberto está te procurando, quer falar contigo. E aí ela me ligou. Queria que eu fosse, ela estava no Paraná, e ela perguntou para mim, disse, ah, eu, quando é que faz aniversário? Eu faço 27 de fevereiro. Mas eu já não vou, eu não vou, não posso ir para o Paraná. Mas eu estou indo para São Fran, para o Rio Grande do Sul. Aonde? São Francisco de Paula. Qualquer hora dessa eu vou te visitar. E aí, meu amigo, eu vim visitar ela.
Olha aí.
E não voltei mais. Eu já fui com uma decisão de não retornar mais. Então, chegando em São Francisco de Paula, eu fui fazer um curso de turismo, de guia de turismo para o Instituto Federal. Hoje eu sou formado para o Instituto Federal, primeira turma de turismo de São Francisco de Paula. E a virada de chave foi, eu fiz 4 meses de turismo de massa, levando dentro de ônibus 40, 50 pessoas.
Que é
E
super legal.
é muito bacana, né? Então, eu nunca mais esqueço, aqui é uma crítica construtiva, né? Eu nunca mais me esqueço que eu fui dormir às 3 horas da manhã, que eu tinha um teste para fazer com a Broca Turismo, lá de Gramado, Canela, de Canela. E aí, cara, falando sobre as etnias, italiana, alemã, portuguesa, espanhola, na região dos Campos de Cima da Serra e da região das Hortênsias. E entrou 40 pessoas, cara. E eu comecei a falar sobre as etnias. Lá no fundo do ônibus, eu estou falando quase 1 hora dentro do ônibus. Lá no fundo do ônibus, eu levanto o braço de uma moça. Eu pedi, só me permite só um momentinho que eu tô terminando aqui, finalizando essa explanação. Ela foi e me perguntou que hora que era o nosso almoço. Aquilo, né? Acabou comigo, né, cara? Eu fui dormir às 3 horas da manhã para acordar às 7 para falar aquilo ali. E aquilo, então, desabou, né? Quer dizer assim, não, mas não é isso que eu quero. E
Perfeito.
na cidade, em São Francisco, tinha 33 guias. De 33 guias, todos fazendo a mesma coisa. Todos fazendo a mesma coisa. Em 2016, já com a pousada estabelecida, já na TripAdvisor, na Booking.com, a gente recebeu um casal do Uruguai, Alfredo Risse, um especialista em pássaros no Uruguai e uma parte do mundo também. Ele viu o meu quadro de guia na parede e perguntou: Roberto, Birdwatch, Birdwatch, Birdwatch? E eu disse: o que que é isso que está falando, né? Observação de pássaros, não sei o que mais. Você tem uma pousada linda no meio do mato, assim assado, e nunca pensou nisso? Aquilo entrou no meu ouvido direito, saiu no esquerdo, como se nada tivesse acontecido. Mais para frente, no final, lá no meio de 2017, eu recebi um casal de Pelotas, Cláudio Jorge Filho, e ele era para ficar uma noite. E ficou 7.
Oh, beleza, hein?
Começamos a conversar e ele disse a mesma coisa. Roberto, tu é guia, tu tem um cara, ali um certificado na parede, tem uma pousada no meio do mato. Cara, eu já escutei aqui uma dezena de espécies de passarinhos aqui no meio. E eu disse assim para ele: Cláudio, essa história eu já escutei de um casal do Uruguai, cara, de Montevidéu.
Olha só.
O que que isso tem, né, de tão encantador? É, cara, amanhã às 5h30 da manhã eu não preciso tomar café. Tu me cozinha só 3 ovos porque é a proteína que eu preciso e tô indo pro mato. Tu quer vir junto? Aí tu vai entender o que eu tô dizendo. E eu dizia: mas eu não tenho binóculo, não tenho máquina. Mas não seja por isso. Abriu uma bolsa e me tirou uma P900. E aí, meu amigo? Eu fui picado. Fui picado e aí eu fui. O Cláudio Jorge Filho foi o meu gatilho.
Foi bicado, então.
A gente diz essa palavra, né? Depois que tu foi picado, meu amigo, essa viagem é sem volta.
É verdade.
Não tem volta. E aí, então, ele foi o meu gatilho, né? Ele foi o gatilho, e como tu diz, a virada de chave, nunca mais parei. Em 2018, então. Eu me aventurei a ser guia de observação de pássaros.
Olha aí.
Hoje, em 2023, eu sei mais de 200 espécies só de ouvir.
Isso é muito importante porque isso que você acabou de falar, essa virada de chave, as pessoas te incentivando, nada é por acaso na nossa vida, né? E sempre vai aparecer alguém que vai vir com uma ideia, com alguma coisa que se a gente olhar bem ao redor, a gente vê, pô, isso é uma oportunidade tão legal para eu sair de repente daquele turismo de massa que eu tava fazendo, que é legal que tenha, é legal que pessoas façam ainda, mas não era isso que você estava buscando. E de repente você viu por pessoas que você trouxe para sua pousada que te deram uma letra de um negócio que transformou no seu, que fez a sua transformação para um outro tipo de turismo, que é o que a gente chama de mais imersivo, mais contato com a natureza e tudo mais, né? Então acho que isso são situações que engrandecem muito pra gente, e é legal que estimula para outras pessoas que depois escutam isso a estar atento aos sinais, às possibilidades, às dicas e sugestões, né? E que são transformadores na vida. Uma delas é o exemplo que você tem aqui hoje, né?
Então, aqui são 33 guias, todos eles fazendo o mesmo turismo de massa, com pessoas idosas. E eu vi esse nicho de mercado onde assim, mas ninguém faz isso na região. Então eu vou me aventurar. E me aventurei e deu certo. Então
Olha que
hoje eu
legal.
sou o único guia, posso considerar que eu sou o especialista na região, né, de minha observação de pássaros. Tanto que a pousada hoje nós estamos mudando o slogan, hoje nós somos referência em observação de pássaros na região.
Olha que maravilha. Logo mais a gente vai deixar o espaço para vocês colocarem também os nomes ou as redes sociais, como que as pessoas te acham. Eu quero fazer uma observação a respeito disso. Depois, no final também, você vai deixar umas dicas para quem quer começar nesse mundo, entrar nesse ramo da observação de aves, como praticante, como guia, ou qualquer coisa que seja um apreciador da natureza em primeiro plano. Mas é muito importante ressaltar uma coisa que você disse. Você não falou, eu conheço tantas espécies olhando para elas. Você disse agora há pouco que eu conheço tantas espécies ouvindo-as. Então, assim, eu ouvi recentemente algumas espécies aqui, fui procurar, daqui a pouco eu escuto um podcast ali, já fica a dica para o pessoal, o Urucast, que também está no Spotify. Os caras são mais especialistas e focados especialmente em observação de aves. E foi dito o seguinte: quando você sai para observar aves, na maioria das vezes, 70% do tempo você está ouvindo. Só 30% daquilo que você escuta você consegue fotografar, filmar, olhar no binóculo. Isso é verdade?
Sim. Tanto que quando eu saio com o pessoal, eu evito de botar playback, muito playback, o playback é bem pouco, mais porque se tu não escutou nada, então tu coloca um playback para ver se aparece alguma coisa, mas o resto do tempo é tu ficar escutando. E sempre, jamais tu vai pedir para a pessoa ficar em silêncio totalmente. Mas que ela fique um pouco de silêncio para te poder escutar. Vou te dar um exemplo aqui. Eu estava agora guiando um pessoal de Brasília e nós estávamos numa estrada e eu escutei, porque ele queria ver o que está em extinção, o veste amarelo.
Olha aí.
Ele queria ver o veste amarelo e eu disse assim, botei o pé no freio e disse assim, está escutando? Ele disse assim, não estou escutando. Veste amarelo está cantando. Ou seja, estão se comunicando. Ele disse assim, não, Roberto, como é que tu me escutou dentro do carro? O carro com vidro fechado, tu me escuta o bicho. Pode descer, vamos descer, vamos descer. Então, quando a gente desceu, eu peguei o binóculo e mostrei para ele. Olha para aquele canto lá. O que que tu tá vendo lá embaixo? Ó, tá vendo uns pontos amarelinhos. Então, olha mais. Aí ele disse assim, veste amarelo. Ele disse assim, cara, como é que tu escutou? Então, assim, o que que a gente sempre diz, né, essa dica? Um pouquinho de silêncio não faz mal. É para te poder escutar. Entrou numa floresta, tenta captar o máximo possível que tu escuta no mato. Porque aí tu vai assim, alguma coisa vai soltar os teus ouvidos. Tu já conhece. Alguma coisa vai aparecer. Ah, esse bichinho eu já escutei em algum lugar. Então,
Por mais bobo que pareça ser. Mas isso faz parte da observação de aves. É saber ouvir também, né? Observar não é só
sim.
ver, mas é o que a gente estava falando. 70% do tempo você vai estar ouvindo. Então, o silêncio é crucial nesse momento. Até porque o turismo em massa ele tem um outro destino. Você vai para um turismo em massa, você vai estar com uma galera, o pessoal fazendo festa, tirando foto, tira foto do lado da placa, grita para um, grita para outro. A observação de aves é outra pegada. Você
Exatamente.
vai entrar para ver, ouvir e sentir o barulho da mata, das aves, né? Que tem todo um entorno e tem todo um contexto para você chegar e acessar essas aves. É o que torna, eu acho, a observação de aves uma das coisas que me picou também, né? Eu vou dizer que eu me bicou. Foi uma bicada de um passarinho através do Fred Crema quando veio a primeira vez fazer um workshop aqui. Depois, posteriormente, eu tive a oportunidade e a sorte de te conhecer, né? Quando a Urbia, que é a responsável pelos parques nacionais aqui hoje de Aparados da Serra e da Serra Geral, que é da onde a gente está falando, trouxe o Roberto para fazer um outro workshop também dentro do Cânion Itaimbezinho, na parte de cima do Cânion Itaimbezinho, depois, posteriormente, na parte de baixo do Cânion Itaimbezinho. Então, assim, eu tomei umas comidas de toco do Roberto no meio do rolê, que eu sou meio falador. Aí ele, fica quieto, meu. Bem delicado. Ô, meu, fica quieto. Aí eu digo, não, pô, pode crer, cara. Isso, né, meu? Isso o brilho de se sair do turismo em massa para você entrar no rolê do passarinho, nessa busca, não é verdade?
Mas o bom é que tu não levou pro lado pessoal,
Não,
né?
não, não. Tanto é que você tá aqui, né, cara, no
Exatamente,
podcast hoje
exatamente.
para falar.
Em São Francisco, né, a gente tem 327 espécies.
São 327 espécies catalogadas aí em São
E
Francisco já.
isto, tá? Dentre elas, papagaio peito roxo, papagaio charão, caminheiro dourado, veste amarela, noivinho de rabo preto, se não me falha a memória. Esses cinco, né? E não me recordo agora se a Gralha Azul está. Se for a Gralha Azul, são seis. Então, nós temos aqui na região seis espécies extremamente ameaçadas de extinção.
Sim. E ainda para contextualizar, porque esse podcast também ele é especificamente feito para pessoas que têm interesse em desbravar mais o mundo da aventura, do ecoturismo, da atividade ao ar livre. Então, assim, para contextualizar, a gente tem que entender uma coisa, que dentro do Brasil hoje, a gente tem cerca de 1.900 espécies catalogadas. A gente briga com os três países pro pódio. A gente está entre o
1975.
1.975 espécies. A gente está brigando entre o primeiro e o segundo lugar ali, com a Colômbia, Peru, né? E aí,
Sim.
no, in, no, na região sul do Brasil, a gente tem cerca de. Você me corrige se eu estiver falando besteira, hein, Roberto? Né? Na região sul, a gente tem cerca de 700 espécies já catalogadas, registradas. E em São Francisco, a gente tem 300 espécies. Então, do sul inteiro do Brasil, a gente já tem quase metade das espécies que é possível encontrar no sul, se encontra na cidade que o Roberto está falando com a gente hoje. Então, é um grande número. E dentro dessas espécies, a gente tem cinco que ele citou ali que estão ameaçadas de extinção, é muito ameaçadas de extinção, né? Correndo risco iminente de ser extintas do planeta Terra por ações humanas. Então, entra uma das coisas que eu considero uma das coisas cruciais para quem observa aves e para pessoas que admiram essa prática, que vão entrar no mato com uma visão diferente de mundo, que é a preservação ambiental. Então, Roberto, o que que você pode dizer a respeito disso? Como a gente consegue preservar o planeta enquanto a gente está trazendo pessoas para descobrir esse mundo interessantíssimo e colorido das aves?
Pergunta muito complicada. Primeira coisa, quando se fala em observação de pássaros e proteger o planeta, a gente tem que começar na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Então, começamos então pelo quê? Pelo lixo, né? Então, nós temos a ideia que o lixo ele vai ser enterrado em algum lugar, vai. Não. Aquela tampinha da garrafa que tu botou, jogou, abriu o vidro do carro, botou para fora, ela vai para o mar. Hoje nós temos uma ilha flutuante, eu acho que do tamanho do estado de São Paulo, de plástico. É, tem algumas fotos aí na internet, né? O pessoal pode ver isso aí. Cara. A gente tem que fazer a nossa parte, é estimular as pessoas a preservar, a não cortar aquela árvore. Vou te dar um exemplo aqui na pousada. Nós temos aqui 1.996 metros quadrados. Eu não corto uma árvore, porque toda a lenha que eu uso nos chalés, no fogão a lenha ou nos calefatores, é a origem da pousada. Eu não compro eucalipto, pinos para cortar, para queimar. Eu corto o que secou, o que caiu, guardo para queimar. Mas eu não corto árvore verde para virar mato. Então a gente tem essa mania, essa teoria de, ah, não, isso não está acontecendo. Isso aí é a televisão que está nos dizendo. Mas se tu andar ao teu redor, tu vai ver que o desmatamento está cada vez maior. E as pessoas não têm mais respeito por nada. Eu compro um terreno lá da tua casa, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, eu vou derrubar tudo que vem pela frente. Sem pensar no depois, no amanhã. Dizia um amigo meu assim: o teu avô plantou, o teu pai comeu e tu vai passar fome.
Que coisa incrível,
Certo?
certíssimo.
Então, a teoria segue na mesma linha. A teoria segue na mesma linha. Se tu hoje não passar para o teu filho esse cuidado inteiro com o meio ambiente, a água, o esgoto, o lixo, ele vai aprender que aquilo não importa, não é importante. Então, se ele não aprender isso, os filhos dos filhos deles, teus netos, vão morar num mundo caótico.
Exato. E aí entra nessa questão toda a busca de quem chega até a gente para fazer um passeio desse tipo hoje, de atividade ao ar livre, conhecer espécies de aves que estão ameaçadas de extinção, essa sensibilização que ocorre, né? Porque, assim, a pessoa que está indo ali hoje, você pode falar, por exemplo, aí do Veste Amarela. São poucas pessoas que conhecem, mas pessoas que são birders, que são observadores de aves e que fazem isso com frequência, eles querem chegar até a sua região aí, te contratar como guia para ver essa espécie. O que prova que a mata que ele está sendo inserido ali, ela torna mais valiosa em pé do que deitada, né?
Sim.
E o que você pode falar dessa espécie, então, do Veste Amarela, para quem nunca ouviu falar, conhecer um pouquinho dele, saber quem que é esse passarinho aí?
O Veste Amarelo, já diz o nome dele, não me pergunte o nome científico, que eu não sei o nome científico dele, tá? O Veste Amarelo é uma espécie extremamente ameaçada de extinção. Por qual motivo? Ele faz ninho a 90 centímetros do chão, ou seja, dentro de banhado em Gravatá. Ocorre que hoje estão tirando Gravatá e plantando soja e batata dentro de banhado. O gado pisoteia por cima. Então, aí, isso faz com que isso vai sendo, vai diminuindo a quantidade de Veste Amarela que está nascendo, certo? Então, o que eu faço aqui com os fazendeiros? Os fazendeiros, eu peço que eles cerquem essa época. Agora vai começar a época da queimada.
Uhum.
Né? Então, o que eu peço para o fazendeiro? Que ele cerque aquele cantinho, que já tem vários que eu consegui já mostrar a importância daquela espécie naquela região, naquele local. Uhum. Porque só está ali porque ainda tem aquele Gravatá, onde ele faz o ninho. Então, eu pedi para o fazendeiro cercar para que o gado não avance no ninho deles. E foi um sucesso, porque o pessoal entendeu, nem todo mundo entende isso, né? Que esse cara está falando de bicho que eu não entendo e tudo mais. Então, e ele bota, ele faz o seu ninho a 90 centímetros do chão, do solo, dentro de banhado, bem escondido,
uhum.
Tá? No máximo, aí beirando uns 4 ovinhos, né? Vai dar uns 4 Veste Amarelo. E um detalhe interessante do Veste Amarelo é o acompanhamento da noivinha de rabo preto. Eu tenho feito esse trabalho em cima do Veste Amarelo da noivinha já faz uns 3 anos, vendo o comportamento deles. A noivinha está sentada, pousada em algum lugar, o Veste está em junto. Quando a noivinha resolve levantar voo, o Veste vai junto. Ou seja, é ela que dita para que lado eles vão.
Olha isso, que interessante.
Eu tenho uma foto ali de um cliente, que eu até postei ontem no Instagram. Tu vai ver um Veste Amarelo, uma noivinha de rabo preto e um Veste Amarelo um do lado do outro, num fio.
Olha só.
Tá? Em 2019, não, 2018, eu tive 3 amigos do Espírito Santo, e um deles faleceu, que ele fez um registro, eu vi com meus olhos, e ele fez um registro fotográfico de uma noivinha alimentando um Veste Amarelo. Coisa raríssima de ver.
Que doideira.
Inclusive, eu falei para alguns ornitólogos que estudam, biólogos, ornitólogos, eles dizem: Roberto, tem a foto desse bicho, que isso é muito importante para o estudo científico.
Uhum.
Eu nunca ouvi falar e nem vi fazendo esse comportamento. Então, já faz 3 anos que eu acompanho, porque eu quero ver, em algum momento isso vai acontecer.
Uhum.
E eu quero estar lá para registrar isso, para mostrar: gente, está aqui a prova da que a noivinha estava alimentando um Veste Amarelo.
Olha só, que incrível. Você pega duas espécies aí que são distintas, né? Mas estão fazendo um serviço em grupo ali, de repente. Não, não, será que não chega a encaixar em bandos mistos eles dois?
Eles encaixam em bando misto de veste, chupim do brejo e o pássaro preto, né? Ou vira-bosta, como era antigamente, né?
Sim.
Então, eles fazem esse bando misto com esses, as três espécies.
Entendi. Eu confundi, inclusive, o chupim do brejo com o veste amarela.
Ah, mas isso é normal acontecer.
Aqui
Tá?
perto
A
do cânion.
diferença do veste amarelo pro chupim do brejo é o tamanho dele e a coloração. As costas do veste amarelo é mais negras do que a do chupim do brejo.
Que é meio marronzadinha assim, o chupim.
Exatamente. O amarelo do veste amarelo, ele é um amarelo vistoso. Tu enxerga no meio do campo, tu enxerga ele. O chupim do brejo, tu até enxerga ele, mas confunde. Mas o veste amarelo, tu não tem como confundir.
Entendi. E tem como encontrar, por exemplo, eu vou aproveitar e já tirar a minha própria dúvida, que
Com
é
certeza.
se a gente estiver fazendo uma banda. Porque assim, eu vi esse chupim do brejo saindo do Cânion Itaimbezinho, sentido Cambará do Sul, para sentido Cânion Fortaleza. E entre esse meio do caminho Cambará e Itaimbezinho, tem um banhado ali, com esses gravatás, com umas taboas ali, alguma coisa assim, próximo a uma mata de araucária, que tinha esses chupim do brejo. E eu fiquei muito felizão achando que era veste amarela. É possível encontrar veste amarela aqui também na nossa região?
Ah, na parte de
Na
cima?
parte de cima.
Sim, no Taimezinho. No Taimezinho, quando eu tava lá fazendo um trabalho com a Urbia, eu fui com o Gigante e o Josemar.
Tá.
Vamos lá num banhado grande. Eu escutei lá dentro o veste amarelo, o arredio do gravatá, o caboclinho de barriga preta.
Olha aí.
Também tá ameaçado de extinção. Eu esqueci desse aí, tá? Caboclinho de barriga preta, tá mensagem de extinção. E tem lá.
Olha que
Mas
maravilha saber
assim,
isso.
tu tem que rodar bastante.
Não é
Pra
fácil,
encontrar.
né?
Não, não é fácil.
Requer dedicação,
É, eu digo que
dedicação.
assim, existe o migratório, eu chamo o veste amarelo de nômade. Porque ele tá na mesma cidade, porém nunca está no mesmo local. Ele sempre muda. Ele muda de local dentro da própria região.
Ah, então ele não é meio territorialista, assim. Você não tem
Não,
como
não.
falar, dizer, ah, meu, aquele lugar é o lugar que eu sempre encontro veste amarela.
Exatamente, não tem como dizer isso.
Ah,
O pessoal me
perfeito.
pergunta para mim, tá, Roberto, é fácil ver o veste amarelo? É relativo. Não posso dizer assim, ah, vamos em tal lugar. Então, tem dias que eu rodo em 3, 4, 5, 6 trilhas para achar o veste amarelo. Às vezes não acham ele porque ele mudou completamente a rota dele.
Tá. Então vamos combinar também uma coisa, para quem quer entrar nesse mundo, já ficar ligado nisso que, cara, não é igual chegar num shopping que todas as lojas vão estar no mesmo lugar, né? Que você vai
Vai
subir uma
ter o
escada,
mesmo tênis.
vai ter o mesmo tênis, vai ter a mesma prateleira. Isso faz parte também da observação de aves, digamos, essa conquista em encontrar aquilo que você está procurando, e às vezes vai ser frustrante, porque você vai estar buscando uma espécie e não é toda a vida que você vai conseguir. A gente está falando de natureza, amigo, né? Então é a vontade dela. A gente só é um pontinho no meio de um planeta Terra inteiro. Então, assim, vai com calma, numa boa, vai sem muita expectativa, tenta achar o máximo que você puder, faz o silêncio para entrar na mata, mas nunca carregue consigo aquela expectativa monstra. Não coloque isso no guia. Já vou te livrar também aí, né, Roberto? Não coloque essa
Não, não te...
expectativa no guia, né, meu? E vai com o espírito aberto para aceitar aquilo que a natureza te der. Fala aí se é isso mesmo.
Com certeza. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando procuram um guia, não só o Roberto, mas de forma geral, ela quer saber assim: o que que eu vou conseguir? Vou conseguir ver o bicho tal? Eu tenho aqui, eu posso te mandar uma lista? Tem uma lista aqui. Manda a lista. Manda a lista que eu vou ver o que que a gente pode, que há possível dentro da possibilidade de a gente ver nesse período, nessa época. Ah, então tá, vou te mandar uma lista. Então, quando chega, depois de enviar a lista, eu digo assim: ah, dá para ver esse, 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 esse. Beleza. Ah, então tá. Então eu vou, né? Chega aqui com a cabeça fervendo e já coloquei assim: mas nós vamos ver tal coisa? Nós vamos ver tal coisa? Não. Não, 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 não. Isso a gente não vai ver. Primeiro, que nós não estamos na época dele. Segundo, é que muita sorte pode estar migrando muito cedo, mas é difícil isso acontecer, de ele estar migrando cedo. Mas então, vamos. Eu vou te dar mais um exemplo aqui, que é a tesourinha da mata.
Tá.
A tesourinha da mata e o caboclinho de barriga preta. Só a partir de novembro. Antes disso, tu não encontra eles. Então, tu não vai ver o caboclinho de barriga preta em julho, no frio. Nessa época, ele está na centro-oeste.
Perfeito. Fugindo do frio.
Fugindo do frio. Já chegou aqui tardio. Ele já chegou aqui tardio. E já também saiu muito tarde. O último registro que eu tive aqui datado de 15 de março. Esse período já estava rodando já para o Mato Grosso, para o Centro-Oeste há muito tempo. Então, esse foi o último registro de um caboclinho de barriga preta no período dele, né? Entre outubro a janeiro, fevereiro. Ele foi embora 15 de março.
Olha só. Então tem isso também, né? Se
Tem.
você tá buscando as aves ali, ela tem estação também, né? Ela tem um processo migratório, e basicamente esse processo migratório é por escassez de alimento e temperatura do ambiente, né? Algumas saem daqui no inverno, vão para o centro-oeste, para o sudeste, para a Amazônia, né? No caso,
Sim.
Juruviara, se eu não estou enganado.
A Juruviara, sim.
E outras também vêm para cá no inverno. Se fosse para uma pessoa te visitar hoje no inverno, é possível fazer também observação em tempos de inverno por aí em São Francisco, aqui na nossa região?
Sim. Vou voltar aqui de novo aqui o rapaz que eu guiei de Brasília, que ele veio sem uma expectativa. Ele viu o meu Instagram e enlouqueceu. Disse, Roberto, eu estou viajando com a família, estou em Gramado e eu vou tirar um dia para fazer uma observação de passo. Tu tem condições de me guiar nesse dia assim, assim? Guio sim, vamos lá. Ele saiu daqui com 35 espécies.
Olha que maravilha.
Em
Tá
pleno inverno. Então, nós
perfeito.
temos então inverno, espécies de inverno e verão. Tem algumas espécies de inverno que elas permanecem o ano todo. Caso é o pedreiro,
Tá.
o sanhaço de encontro azul, que tem aqui na pousada. Então, esse bicho está o ano inteiro. E tem alguns que vão embora, só voltam no verão. Quer ver um
Perfeito.
exemplo que tu vai ver aí na tua região aí logo em seguida? A partir de outubro, tu vai ver as tesourinhas.
Tesourinha,
Elas vão
exato.
começar a chegar lá por outubro. Então, elas estão migrando.
Gavião tesoura, de repente a gente vê nessas épocas.
O gavião tesoura vem dos Estados Unidos.
Olha aí.
Então, ele vem pegando corrente de ar quente até chegar no Brasil.
O que é um
Tu vai
baita
ver que ele vai
voo, né?
chegar aí por volta de fevereiro, novembro. Novembro ele está chegando por aí.
Perfeito. Então, basicamente, a gente consegue fazer observação de aves em toda a
O ano
estação.
inteiro.
Perfeito. Isso é maravilhoso. E aí entra num ponto, assim, que é curiosidade geralmente de muitas pessoas que vêm para cá e pessoas que escutam podcast, que vão lá escutar depois posteriormente no nosso canal Guia Outdoor no YouTube, é saber quais são os tipos de pessoas que te procuram. Quem são essas pessoas? Da onde que elas vêm, principalmente? Se são só homens, se são casais, são mulheres? Quem são as pessoas que te procuram hoje?
Geralmente quem me procura hoje é solteiros, né? A maior parte são homens. Algumas mulheres se arriscam, se aventuram a procurar um guia para ser o seu guia, né? Isso é interessante porque a gente não vê tantas assim, tantas mulheres observador de pássaros. Procurando guia, né? Tanto nos grupos ali eu vejo que poucas elas se aventuram isso, alguma coisa com medo, com receio, enfim. Mas também eu recebo casais de observadores, às vezes só ele é observador, mas a esposa acompanha, né? Pessoas vêm do Brasil inteiro, já guiei pessoas da Nova Zelândia, Suécia, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Estados Unidos, Nova York, Nova Jersey, Texas, da Alemanha, Berlim, espanhóis, uruguaios, argentinos, Inglaterra. Inglaterra foi interessante que eu guiei um rapaz durante um ano em São Francisco.
Olha só.
Um ano eu guiei ele.
Chega a
Então,
criar vínculo de amizade.
exatamente, eu já buscava ele em casa, jantava na casa dele, ficou bem bacana. Peruanos,
Olha aí.
né? Peruano, eu guiei um peruano. Então, assim, claro
Olha.
que é bem pouco, mas acontece. Muito mais é norte-americanos.
Esse pessoal gosta de uma ave, né?
Sim,
Até porque,
sim.
assim, para uma relação, para as pessoas que não estão cientes disso, nos Estados Unidos deve ocorrer em torno de 800 espécies diversificadas de aves. O Brasil, a gente tem nada mais nada menos que um pouco mais do que o dobro disso. Então, para os caras, é alucinante vir para um país que nem o nosso, né? Ai, que show! Você também guiou também, que eu sei, a Lígia com o esposo dela ali. A respeito disso, de quem pratica essas atividades, hoje a gente, se procurar pelo Instagram, você vai ver que tem bastante pessoas, mulheres, já além de ser birdwatcher, né, que de ser uma observadora de ave, também são excelentes fotógrafos, que entra nesse ponto também.
Sim.
A gente tem a parte de observar com binóculo e fotografar para fazer o registro, que é
Perfeito.
o desafio duplo daí, porque fotografar esses bichinhos é uma treta. Então acho que fica um incentivo também. Embora já tenha bastante mulheres, isso não é, né, Roberto? Não é uma prática especificamente para meninos, para homens. Isso
Não.
aí é para todas as pessoas.
Para todas as pessoas.
E cada vez mais a gente quer ver mais mulheres em campo vendo isso. Eu já tô vendo, né? Agora eu tenho a oportunidade de estar fazendo um trabalho voluntário com a equipe do eBird Brasil, na parte de redes sociais ali. A gente está fazendo um trabalho ali voluntário. E tem umas par de minas ali que estão fazendo, inclusive a Valéria Boldrin, se eu não estou enganado no
Sim,
sobrenome.
Minas
E
Gerais.
essa moça, ela faz uns registros, rapaz, assim, extremamente bonitos, uns registros alucinantes. E ela teve para cá, para o sul agora, só que ela deixou nossa região aqui para ir direto para o extremo sul,
Exatamente.
aqui da divisa já com o Chuí ali, com aquelas bandas. Então, fica o nosso recado aí. Principalmente para que as mulheres entendam que isso também é uma prática legal para as meninas fazerem. Pode vir que a região está preparada para atender, mesmo que seja uma menina sozinha ou que seja um grupo de amigas, ou vem em casal, acompanha ali o boy, a girl e vem fazer uma banda junto aí para conhecer que é um mundo fascinante, esse mundo da observação de aves, e está aberto para todas as pessoas. Inclusive é super democrático, porque não são trilhas difíceis, duras. Trilhas que vão ser muito sofrimento. Pelo contrário, na maioria das vezes são lugares que você tem que ter um fácil acesso para poder acessar, observar tranquilo, colocar seu tripé e montar ali. Não é verdade, ô Roberto?
Sim, voltando aqui, pegar o gancho que tu falou das meninas ali, tanto é que todas as mulheres que eu guiei foram casais, mas elas que tiveram a iniciativa de me procurar, a Lia, que é a ornitóloga, bióloga da USP, né?
Olha só.
Tá? Todas eles, elas tiveram a me ligar, me procuraram, se eu fazia esse guiamento para eles, né? Então, todos eles fizeram isso. Então, cara, assim, a questão de quem vem, são poucos biólogos e ornitólogos. Vem muito mais gente leiga,
Olha só.
mas que já tem um bom tempo de observação de pássaros, fotografia, do que propriamente um especialista em pássaros. Então, hoje, a maior parte das pessoas, elas entendem no que estão fazendo. Elas entendem, porque elas perguntam: pau, ele vai fazer assim, né, Roberto? Vai fazer tal coisa, né, Roberto? Ele vai lá. Aí, então, às vezes, eu digo assim: por saber o comportamento da espécie, eu digo, fica paradinho aqui que ele vai sair. Fica paradinho aqui que ele vai fazer tal coisa. E caso esse foi a família do Ceará, que ela queria ver a borralheira assobiadora, e eu disse assim para ela: ela vai fazer, ela é o comportamento dele. Vai vir o macho primeiro, depois vai vir a fêmea. Às vezes a fêmea não vem, mas vem o macho. ele vai ficar em volta da gente, ele não vai sair da brenha ou do mato, né, do matinho onde ele está, ele não vai sair. Mas se insistir um pouquinho, ele vai dar cara para fora para ver o que está acontecendo. E de
Perfeito.
repente ele vai ficar bem nítido que tu possa fazer uma boa foto e ele vai atravessar a estrada e vai embora.
Que
Pois
maravilha.
então, aconteceu exatamente o que eu estou dizendo. Ela conseguiu uma foto perfeita do bicho e disse assim, tal, atravessou a estrada, não atravessou? E bah, Roberto, e foi isso que ele fez. Foi embora.
É a experiência de
Então,
campo, né?
estudar o comportamento do bicho, não adianta a gente ficar afobado porque, ah, eu não consegui a foto. Calma, calma, que ele vai fazer. Tem alguns bichos muito chatos que eles não vão sair de maneira alguma e se tu esquece. Tu vai ter que ter muita sorte para fotografar
Os,
esses bichinhos.
por exemplo, um desses aí que é difícil,
Stanilax.
esses difíceis de encontrar, que eu escuto muito, mas é difícil encontrar e assim fotografar, parece impossível. São os tipo, às vezes o uru não, mas o nhambu, né? Esses bichos que cantam no meio da mata florestal ali, você escuta, mas não consegue chegar no bicho, né, cara?
É, tem algumas espécies que estou falando aqui já um pouco mais para ti também, que é a ceva, né? Tu vai ter que cevar, cara. O uru, iambu, esses bichos só cevando. Ou
Pois
tu
é.
bota uma câmera trap para saber, porque tu sabe mais ou menos por onde ele circula, e bota uma câmera trap para filmar ele. Caso contrário, não tem como fazer.
É verdade.
Aqui na pousada eu tiro foto do iambu na minha porta.
Né?
É, né?
Para o
Na
que para uns
porta.
é ave fantasma, para outro tá tirando na porta da pousada.
Exatamente, tá?
Mas que
Então.
louco, que legal, cara, que legal mesmo. Roberto, como é de praxe já, a gente vai finalizando sempre esse nosso bate-papo perto lá dos 45 minutos, né? A gente já tá chegando a quase 1 hora de gravação.
Opa!
É, passa rápido, cara. A
Com
gente
certeza.
quer uma conversa bacana, é sempre um assunto legal, né? Falar do que a gente gosta, do que a gente mais ama, passa o tempo muito rápido. Isso é fato, eu sempre vejo isso aqui. E dá pra ver, para as pessoas saberem, o Roberto é uma das referências hoje do sul do Brasil em observação de aves. Então, a gente vai deixar o espaço daqui a pouquinho para ele deixar o contato dele, como que faz para acessar o Roberto, tirar as dúvidas, pedir sugestões e tudo mais. Mas antes disso, ele vai deixar aqui então, eu vou te pedir para a gente finalizar, você deixar umas dicas de como que uma pessoa, o que que ela precisa para iniciar na observação de aves e quais são as dicas importantes para quem está entrando nesse mundo aí.
Primeiro lugar, paciência. É, paciência. Se não tem uma câmera fotográfica, não tem condições de comprar uma câmera fotográfica, compre um binóculo. Compre um binóculo e caneta e caderninho. E vai anotando o que tu tá vendo. É, senão, porque às vezes escapa muita coisa da gente. Tu vai ver muito mais tico-tico e pardal e sabiá do que qualquer outra espécie. Daqui a um momento, tudo parece igual. Tudo parece igual. Então, a dica é assim: compre um binóculo. Compre um binóculo.
Perfeito.
Um gravadorzinho simples. Para poder gravar tudo que tu vê, que tu escutar, no campo, no mato, em casa, grava, grava tudo. E se tu não conseguir identificar as espécies, passa para um amigo que é observador de pássaros, que ele vai te ajudar a identificar o que que é aquele som que está ali.
Perfeito.
Então, é um gravadorzinho simples. Esse aqui é um gravadorzinho da Sony, bem simplesinho, ó, Sony. Né? Bem simplesinho, grava legal e tu consegue ter essa visão auditiva, como eu digo, a visão auditiva, né? Eu não estou enxergando, mas estou escutando, então eu digo a visão auditiva.
Que é um dos mais
E aí,
importantes.
e tu consegue então fazer essa. O segundo passo Não montar a expectativa em relação daquilo que tu não conseguiu visualizar e nem que tu escutou. Volta no lugar novamente e grava. Grava quantas vezes for necessário para te poder, então, antes de pedir ajuda para alguém, tu fazer, tu tenta, tu tenta identificar. Hoje nós temos o Merlin, tem o eBird, tem mais algumas outras
Wikiaves.
Wikiaves, e hoje tu consegue colocar o som, né, para identificar a espécie. Mas às vezes escapa, porque como tem muito ruído no meio de outras espécies, tu queria escutar aquele tico-tico tá cantando.
Sim, Marvado Tico-Tico.
Marvado tico-tico. Aí agora então nós vamos no marvado tico-tico. Gente, tico-tico no comum, tico-tico do banhado, tico-tico da taquara, tico-tico do campo,
São muitas espécies diferentes só
tico-tico
de
de bico
tico-tico.
amarelo, tico-tico, não sei o que mais. Aí tu vem aqui, pula-pula subiador, pula-pula, pula-pula, pula-pula ribeirinho. Então já tem três. Piolinho chiador, piolinho verdoso, piolinho da serrano e começa. Então, cada um vai ter um som diferente. Então, o importante é binóculo e o gravador de som. E uma caderneta para poder anotar.
Maravilha.
Lembrando que o europeu, o americano, de forma geral, ele não usa máquina fotográfica, ele usa binóculo. Então, ele consegue muito mais visualizar o bicho com binóculo e vai te dar detalhes do bico, da asa, do tarso, que é a pata. Ele vai te dar detalhes. Eu já peguei esse inglês que eu guiei durante um ano. Ele não fazia fotografia. Ele via a espécie e desenhava e colocava as cores que ele estava vendo na
Olha só.
espécie. Então ele fazia um relato do que ele estava vendo. Nós, brasileiros, precisamos da foto para identificar. É, claro que nem todo mundo, né? Eu tô fora dessa. Eu tô fora dessa. Mas então, as pessoas. Essa dica fica: binóculo, gravador de som e uma caderneta. Não precisa necessariamente uma máquina potente, que tu vai sair da. Tem máquinas, as TI, né? TI 1, 2, 3, 4, 5, são máquinas de entrada. Tu não precisa ter uma lente gigantesca para começar a fotografar.
Sim.
A necessidade da na observação vai fazer com que tu comece a ficar mais profissional, comprando uma lente maior, uma máquina melhor, e assim vai indo. Mas, para iniciar, um binóculo bom e um gravadorzinho.
E tá perfeito. E a cadernetinha para anotar e lembrar qual que eram as características daquela ave que ele viu.
Exatamente. E foi assim que eu comecei,
Olha só.
sem máquina fotográfica.
Perfeito. Perfeito. Tá feito as dicas então. Para quem escutou até agora, tá, já pegou essas dicas todas do Roberto, vai ter o espaço aqui para ele, já vai passar as redes sociais dele. Então, antes dele passar essas redes sociais, eu quero deixar um agradecimento aqui para começar essa finalização do nosso programa aqui da Rádio Outdoor. É sempre bom lembrar que se você tá curtindo esse trabalho, esse projeto que a gente tem aqui, entra lá no Spotify e dá uma curtida lá, avalia com as 5 estrelinhas, assina o nosso podcast Rádio Outdoor. Se tá ouvindo pelo YouTube, no Guia Outdoor, entra lá também, se inscreve lá no nosso canal, porque isso ajuda a gente a continuar fazendo esse tipo de trabalho, porque é voluntário. Embora a gente adore fazer isso, é legal saber se a galera tá curtindo ou não, e esse é um feedback que a gente tem. Então tá. Dito isto, Roberto, o espaço é seu agora para te divulgar e dizer como que as pessoas te encontram e podem te acessar aí.
Beleza. Então, eu tenho uma pousada, Recanto da Mata, certo? No Instagram ela vai estar recanto.mata, recanto.mata, tá? No site, né, www.recantodamata.com, lá você pode ver fotos da pousada, dos chalés, que nós temos os chalés, todos os chalés são equipados com fogão a lenha, com lençol térmico, porque aqui é muito frio, né? Não deixa de ser frio aí embaixo também, né? Em praia grande, né?
Não tanto
À
quanto aí em
noitinha.
cima.
É. Então, com café da manhã, certo? E eu estou no Instagram como Roberto Botelho. Tanto que aqui está. Vamos ver se eu consigo te mostrar aqui. É aqui a
Ah,
minha.
camiseta e com o logo.
O logo aqui, né? Opa!
Perfeito, que é o logo que tá no Instagram.
Exatamente, ó. Roberto, ali é Botelho, tá? Botelho, certo?
Certo.
E então, no Instagram, Roberto Botelho. Wikiaves Roberto Botelho. Facebook eu uso muito pouco, mas também tá lá Roberto Botelho, vai estar com o mesmo logo. E o telefone aí, né? Se de repente alguém quiser ligar direto, né? 54999-201506. 54999-201506.
Perfeito. Então é isso. Roberto, os recados estão dados, as dicas foram dadas, esse papo foi muito legal. Eu quero te agradecer por ter aceitado participar mais uma vez aqui. Muito obrigado, então, por esse papo de hoje, hein?
Valeu, Newton. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite. E vamos formando essa parceria aí, né? Porque não foi por acaso que nos encontramos lá, né?
Com certeza, é isso aí. A vida é isso, não é nada por acaso, né?
Com
Então, para quem
certeza.
ficou até aqui, até agora, vai nosso muito obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal.